Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje no programa, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, por telefone, Ana Júlia Ribeiro, do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, nosso parceiro aqui na produção de conteúdo, de pesquisa e de informação para você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Cultura. Lembrando que para o jornalismo continuar seguindo, a gente mantém todas as medidas de segurança necessárias para a realização do nosso trabalho, mas a gente insiste, né, em trazer informação, em estar aqui, em debater, em promover reflexões, em entender, né, tentar fazer com que o pessoal que nos acompanha em casa também entenda, junto com a gente, tudo isso que está acontecendo. Mas a gente está esperando boas notícias, né, Magal? A gente está ansioso aqui para poder compartilhar boas notícias, porque afinal, nos últimos programas, a gente não tem tido nada bom para falar.
A gente tem muita vontade de ser o porta-voz desse grande momento, né, de chegar aqui para a população e falar com prazer, anunciamos, né, tal medida urgente, tal medida coisa boa. Mas, na verdade, o que nós fazemos aqui, apesar das notícias serem tristes que nós relatamos, a nossa presença aqui, ou a possibilidade, que é a mais livre de todas, que é essa rádio que com muito orgulho aqui eu frequento, faço parte, estou aqui, ladeio vocês, todos que trabalham aqui, é que só há uma salvação, e essa saída é pela esquerda. Não existe, não vai haver nenhuma forma de ruptura com esse Estado necrófilo, esse Estado punitivista, totalitário, apedeuta, burguês e analfabeto que o Bolsonaro faz, que não seja pela esquerda, pessoal. E temos que saber exatamente quem são aqueles que estão na esquerda ou aqueles que estão se oportunizando dentro da esquerda. Eu falo isso no critério federal, de alguns nomes aí que vem falando mal da gente, que também não vou citar nomes, né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Dessas pessoas que, bom, que sigam seus caminhos e que vão atrás dos seus sonhos vaidosos e egocêntricos de se fazer apenas por si mesmo. Porque nós da esquerda, nós que estamos dentro desse processo há muito tempo, não é agora que você virou de esquerda, eu, o outro, a Miriam, não é agora. Não é agora, é um processo que te leva a você ver isso dentro da humanidade. Eu tenho certeza que isso está dentro do DNA da grande maioria dos brasileiros, que são apenas enganados por essas narrativas consumeristas, capitalistas, que todo dia nos bate a porta através também da grande parte dos meios de comunicação que veiculam notícias e fatos que não nos acrescentam, apenas nos individualizam, né? É a relação meritocrática daquele que quer sair daquela condição de padrão social para atingir algumas coisas apenas para si, né? Então, e quero também aqui dar meu total apoio ao presidente Lula, porque eu entendi absolutamente o que ele quis dizer. E as pessoas, ele fala qualquer coisa, as pessoas já brigam. Ah, meu Deus, porque o Lula. Claro que foi uma frase infeliz dentro do contexto onde ele poderia ter usado é lamentável em vez de graças a Deus. Mas, pelo amor, né? A gente, quem está dentro do contexto daquilo que ele estava falando, a gente sabia que era só assim para as pessoas verem o quanto é necessário o Estado, e não esses especuladorzinhos baratos, tipo João Amoedo, essas coisas bizarras que falam que tem que ter Estado mínimo. Estado mínimo pra quem, cara pálida? Pra quem? E agora? Né? Com essa Covid que a gente tá mostrando aí como é que é Estado mínimo. Desculpa, eu falei demais. Ana Júlia. Me ajude.
Na verdade, eu queria, antes de passar para a Ana Júlia, falar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala, né, da abertura do comércio, da abertura das academias, dos shoppings, por um anseio do empresariado, mas também uma pressão da associação comercial, de tudo isso que a gente já falou, existem vários movimentos de empresários que pró-isolamento social, de empresários que estão se unindo e se organizando para fazer com que os seus negócios continuem abertos, mas garantindo, né, total aí, atendimento aos seus colaboradores, tentando fazer com que medidas sejam adotadas. E daí é isso que eu queria que a Ana Júlia trouxesse, falasse um pouco sobre esses empresários organizados no movimento pró-isolamento social.
É muito importante falar desse movimento, que já vem acontecendo, inclusive, há um tempo, tem mais de meio já, que é o Fechados pela Vida, né? Que reúne aí 93 bares e restaurantes de Curitiba e fizer um manifesto pedindo para que a gente mantenha o isolamento social, pedindo para que a gente tome medidas de proteção à vida, que, enfim, a gente combata de maneira séria e eficiente a pandemia da Covid-19. E é um movimento importante e interessante porque ele vem na contramão do discurso dos grandes empresários e do discurso de como, imagino de como diria o Magal, dessa pequena burguesia e dessa elite egocêntrica e medíocre, né? Acho que o mais importante desse movimento é que ele consegue nos mostrar o outro lado da moeda, né? O poder público vem se omitindo nesse debate, porque ele usa de desculpa que o comércio precisa girar, que os comerciantes precisam abrir, precisam manter o mínimo de atividade, de lucro, para conseguir se manter. Mas isso é mais uma maneira, um jeito de se eximir da responsabilidade, né? Nesse momento de agora, o poder público, o governador do estado, a prefeitura e principalmente o governo federal deveriam estar preocupados em criar possibilidades de crédito e de empréstimo para esses pequenos empresários, que são quem, né, movimenta de fato o mercado, que é quem abriga a maior parte dos empregos, e é quem corre o risco de fechar de fato as portas, de falir nesse momento. Ele está preocupado com essas políticas para manter esses pequenos negócios, para manter, para criar uma possibilidade real de pós-pandemia a situação ser normalizada, né? Porque do jeito que a gente está caminhando, quando a gente conseguir passar por essa pandemia, quando a gente conseguir superar esse momento, a gente vai entrar numa crise econômica muito maior do que a gente está agora. Então, eu acho importantíssimo esse movimento desses pequenos empresários de Curitiba e louvável, eles precisam muito da nossa ajuda nesse momento e da nossa solidariedade de encampar essa batalha junto com eles, porque eles estão conseguindo mostrar e provar para o cidadão médio que está entendendo que, infelizmente, tem que abrir, etc. Eles conseguem provar de que não. Eles precisam agora de um empréstimo por parte dos bancos, de crédito, de taxa de juros pequena, para conseguir sobreviver. Então, de fato, mostrando aonde está a irresponsabilidade do poder público.
Eu também solidarizo minhas palavras, mando um abraço para a Ieda Godoy, que capitaneia, que lidera esse movimento, grande companheira, né, do Mafalda, de vários outros pais. Já fazendo um jabá para ela aqui, o Carlos Trucolo, pessoal, tantos bares, não sabia que eram 91, ótimo.
93,
excelente, fico muito satisfeito que ainda existem pessoas, empresários do tamanho desse número grande, né, 93, que compactuam com a vida, né? E com o nosso, com o lado do que nós estamos falando aqui. Eu queria também dar dois dados que eu vi hoje pela manhã. Um em especial. O Sul, aqui a região Sul, Sul Maravilha, como dizem lá em cima, aumentou em uma semana 86% os casos de contaminação, né? Vamos pegar esse experimento que o Prado vai fazer. Prado, por favor, a gente confia em você que você vai anotar, porque o Prado é uma pessoa metódica e eu tenho certeza disciplinada, tem a disciplina revolucionária dentro de si. Eu tenho certeza que ele vai anotar esse número e a gente vai, infelizmente, trazer o número da semana que vem, que obviamente vai ser maior, porque nada do que nós estamos fazendo, né, o governo está fazendo, é feito para minorizar esses casos. E se nós estamos fazendo coisas iguais, impossível que tenhamos resultados diferentes. Era isso que eu tinha para falar.
Ana Júlia, eu queria aproveitar também a sua participação aqui, porque eu sei que, além de tudo isso que a gente já falou, uma das suas principais bandeiras de atuação, das suas pesquisas e de tudo que você se propõe a fazer na sua vida e também lá pelo Instituto, está muito relacionado à educação, e eu queria saber da sua experiência pessoal, como é que tem sido, eu sei que você é estudante universitária aí de duas universidades, como é que tem sido esse período de isolamento com relação aos seus estudos, com relação à educação?
Então, tem sido cada dia mais difícil, para ser muito sincera, né? Eu estudo na PUC Paraná, faço direito lá, e estudo filosofia na UFPR. Na PUC, as aulas não foram paralisadas, né? Na realidade, eu estou tendo aula à distância, aula online, desde aí, acho que 16 de março. Na federal, por outro lado, existe uma preocupação muito maior com o ciclo de ensino e aprendizado. Então, as aulas são, de fato, paralisadas. Agora se começa uma discussão para voltar algumas atividades em caráter muito complementar, para ver como, enfim, auxiliar todos os estudantes. Mas, assim, a situação está muito difícil e muito delicada, porque, nesse momento agora, não se está havendo, de fato, um processo de aprendizado, né? Os estudantes não estão aprendendo, não estão. Eles podem até... em algum momento fingir que sim, em algum momento não reclamar tanto, mas o real é que nós não estamos aprendendo, nós não estamos com condições mentais, nem mesmo materiais, de conseguir parar para estudar em casa, conseguir manter o ritmo que exige um curso superior. Enfim, então está uma situação muito delicada. De fato, esse ano de 2020, do ponto de vista do ano letivo, né, provavelmente vai ser um ano perdido. Por mais que, no caso das universidades particulares, né, se concretize o calendário, se faça provas, etc., é de fato um ano perdido, porque não se está vendo um real aproveitamento desse momento, uma real obtenção de conhecimento nesse momento. Então, tem sido triste, porque, por um lado, eu consigo entender a demanda das universidades particulares, principalmente, que precisam continuar com vínculo com os estudantes, precisam continuar mantendo sua estrutura, mas que deveriam estar reduzindo as mensalidades. Inclusive, nessa semana agora foi lançado, a semana que passou, na realidade, desculpa, foi lançado um movimento pelos estudantes da PUC, que se chama Reduz PUC Paraná. Né, pedindo para redução da mensalidade, entendendo que o custo para se manter uma estrutura presencial é muito maior do que uma estrutura online, né? E que agora a gente está tendo aí há 70 dias aulas online, então a gente precisa, inclusive, para conseguir passar por esse momento e para que não precisemos trancar o curso, de uma redução na mensalidade. Então, está nesse teto, né? Os estudantes da rede privada precisam estar continuando com essa demanda, apesar de não estar conseguindo aproveitar, apesar de não estar tendo resultados satisfatórios, apesar de entender que nesse momento a gente de fato não está aprendendo nada, mas precisa manter o vínculo, então é muito problemático. E em contrapartida, a gente está indo na luta também para a redução da mensalidade, que é muito importante para a gente precisar trancar o curso, né? E essa tem sido uma preocupação desde o início.
Magal, por favor.
Eu também, assim como a Ana Júlia, também eu também fiz faculdade na Católica, eu fiz direito lá, e era sempre muito difícil, né? Várias as oportunidades, já briguei muito também por redução de mensalidade, já subi muito em trio elétrico, já fui algumas vezes candidato a presidente do centro acadêmico, 4 vezes, na verdade, fui candidato a presidente do centro acadêmico, perdi todas, até porque eu era do PT, né? E dentro de um ambiente que detém assim um conglomerado, tinha bem menos universidades, então restringia-se as possibilidades daqueles que ficavam ao lado dos ambientes mais progressistas, era sempre mais ocupado por pessoal mais burguês, né? Então eu me solidarizo à luta e penso que o processo da educação dentro desse país, sempre, como dizia Darcy Ribeiro, né, sempre foi um projeto educacional de deterioração do Estado, de precarização, né, das pessoas, e eles vêm conseguindo. Eles vêm conseguindo através desse ponto, né? Se existe uma bandeira que deve ser levantada dentro de um futuro em que nos aproxime da realidade, do esclarecimento das coisas e daquilo que acontece, é a bandeira da educação. Porque só através da educação nós iremos levar asas, né, para as pessoas, para que elas possam se desvincular de conceitos antigos ou de fazerem críticas a respeito daquilo que está fazendo. Então eu tenho certeza que a Ana Júlia lidera esse processo, capitaneia esse processo dentro das instituições que elas estão vinculadas e muitas ainda que também assessoram. E todos nós, né? Todos nós, porque fazemos parte de todo o mesmo grupo. E todo esse grupo, ele pensa em criar, em fazer uma ruptura com esse legado que esse processo protofascista vai deixar, né? Não só de acabar com a Amazônia, não só de trazer a morte para a população, não só de acabar com o emprego, não só de colocar o terror na vida das pessoas, mas principalmente de fazer com que esse país um dia, além de ser mais inclusivo, além de ser mais progressista, além de ser mais científico, que ele seja principalmente mais humano e sensível. Sensível, que eu digo, sensível à localização, sensível à realidade que nos cerca. Eu acho que esse é o grande papel que nós temos que fazer durante os nossos, toda a nossa vida, né? Nossa vida, nosso futuro inteiro vai ser dedicado a isso.
No programa de hoje a gente falou um pouquinho sobre as questões econômicas, as questões relacionadas à saúde, ao comércio, um pouquinho do universo da educação, e em todas essas frentes o que me fica muito claro a partir de ouvi-los nesse programa de hoje é que as questões econômicas se sobrepõem aos valores, aos direitos, né? À saúde, à educação, ao cuidar das pessoas. Sim. E por aí vai. Eu quero agradecer mais uma vez ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora pela parceria, pelo apoio cultural na realização do programa Cultura Revista hoje, em nome da Ana Júlia Ribeiro, que participou com a gente por telefone. Ana Júlia, um minutinho para suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Mari, por nos acompanhar nesse programa. É sempre um prazer dividir esse espaço com vocês. Obrigada a todo mundo que está nos escutando, né? E para terminar, eu quero, na realidade, né, só fazer uma notinha aqui, como é lamentável a situação que a gente está vivendo. Inclusive, ontem foi anunciado pela Folha, pelo Estadão, pelo Jornal Globo, que eles vão deixar de fazer a cobertura no Alvorada, né? Por falta de segurança. É um momento muito delicado, um momento que, infelizmente, a gente está aí à beira de uma ditadura, né? Quando a gente não tem a liberdade de fazer o acompanhamento, é porque a situação não está fácil, tá? Como está entrando e, infelizmente, a gente está deixando, né? Então, vamos deixar um alerta aí para a gente começar a reagir.
Obrigada, Ana Júlia. Obrigada, Magal, mais uma vez.
Obrigado, Mariane. Obrigado, Ana Júlia, pelo papo. Obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam. Esperamos que quinta-feira tenhamos mais notícias ricas e também que possamos inflar dentro dos corações humanos a revolta que nos persegue, que também faz parte de uma série de milhões de pessoas e que precisam ter concordância ou entrosamento ou algum tipo de encontro com aquilo que pensa, com aquilo que a gente fala. Então a gente espera que a gente consiga fazer isso para alguma parte da população e que tudo isso seja necessário para que a gente possa unir força para um dia a gente acabar com essa noite tão tenebrosa.
Maravilha, obrigada, Magal, mais uma vez. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência, você que nos acompanha pela frequência AM 930, também pelas nossas redes sociais. Agradeço todo mundo que mandou mensagens no programa de hoje. O Cultura Revista fica por aqui, mas eu volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã.
Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.